Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a relativizar os atos de raiz golpista do dia 7 de setembro do ano passado, tratando esses atos como liberdade de expressão, e disse que nunca vai ser preso. A fala ocorreu, de improviso e aos gritos durante evento da Associação Paulista de Supermercados. Ele ainda ameaçou, mais uma vez, não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das terras indígenas e ironizou o Tribunal Superior Eleitoral. No domingo, em Brasília, o presidente disse que só imbecil ou psicopata afirma serem antidemocráticas as manifestações em apoio a ele, realizadas no dia da independência, 7 de setembro do ano passado. Nessa segunda, Bolsonaro repetiu o mesmo discurso. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
O Bolsonaro e a equipe dele fizeram uma verificação antes. Tinha uma claque lá, né? No evento tinha uma claque bolsonarista, não estou falando que o evento inteiro, mas tinha uma claque bolsonarista lá dentro. E a partir disso, Bolsonaro, a gente tem que lembrar que ele fala, tem discursos diferentes para públicos diferentes. Ele fala, ele pode falar no mesmo dia extremamente exaltado com um público, falando um monte de abobrinhas, gritando, berrando, etc. E num outro público ele ser delicado e educado, etc. Exatamente porque ele está querendo atingir audiências diferentes. Agora, o que espanta, Diego, é que no meio de uma crise econômica sem precedentes, no meio de uma inflação que está disparando o preço dos alimentos, de que está levando problemas, inclusive para supermercados, para fornecedores de supermercados, para a população em geral, claro, principal prejudicada, num evento de uma associação do varejo, o presidente da República, ao invés de gastar tempo detalhando qual que é o plano econômico dele para sair deste buraco, ele passa o quê? Ele passa um tempão falando um monte de groselha.
O pessoal se reuniu hoje na capital paulista para debater um possível apoio a Fernando Haddad, pré-candidato do PT, ao governo de São Paulo. Para falar mais sobre os resultados desse encontro, eu converso com Juliano Medeiros, presidente do PSOL.
Aqui em São Paulo, o partido também orientou a abrir esses diálogos. Eu sei que foram feitas conversas, eu não estou à frente dessas conversas, quem está liderando esse processo é o nosso presidente estadual, João Paulo Rilo, ex-deputado estadual e atualmente vereador em São José do Rio Preto, e ele tem mantido conversas constantes com dirigentes do PT. E hoje o PSOL abriu um processo de debates com a sua militância, porque há também dentro do PSOL aqueles e aquelas que legitimamente defendem que o PSOL não apoie o Fernando Haddad no primeiro turno e tenha uma candidatura própria, assim como também aconteceu no caso do apoio ao ex-presidente Lula. Haviam duas posições no PSOL, uma do PSOL apresentar uma candidatura à presidência da República e outra de apoio ao Lula. O mesmo se repete aqui em São Paulo. Uma parte do nosso partido, me parece que a maioria, mas isso tem que ser aferido ainda nos fóruns de debates do PSOL, me parece que a maioria inclinada à construção de uma unidade com o Fernando Haddad, a partir de certas condições, e uma parte também expressiva do PSOL defendendo que o PSOL tenha candidatura própria no primeiro turno. Então, esse debate vai ser feito com a nossa militância, a direção estadual do PSOL em São Paulo definiu a realização de alguns debates, alguns processos de consulta à militância, para depois tomar uma definição na sua conferência eleitoral.
Está marcada para essa terça-feira uma reunião da Executiva Nacional do PSDB. O encontro foi agendado depois que o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência, tucano João Dória, enviou uma carta em que cobra respeito ao resultado das prévias do partido. No documento, Dória pede ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, que respeite a vontade dos filiados do partido. O ex-governador também diz que tentativas de golpe continuaram acontecendo. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o advogado de João Dória, Arthur Rolo.
A Executiva Nacional não tem o poder de deliberar sobre candidaturas, não tem o poder de deliberar sobre coligações partidárias, sobretudo diante das prévias realizadas. Nas prévias, 45 mil filiados ao PSDB se inscreveram, votaram 30 mil e mais de 17 mil votaram em João Dória. Nos termos do Estatuto do PSDB, essa decisão das prévias é soberana e ela deve apenas ser confirmada na convenção partidária. No entanto, o que a gente percebe são movimentações de grupos antagônicos, alguns dos grupos que já perderam, inclusive, as disputas nas prévias, que estão querendo dar um jeitinho de questionar as prévias, coisa que nunca aconteceu antes na história do PSDB. Então, diante disso, a carta foi para pedir para respeitarem o estatuto, porque o presidente da Executiva Nacional e a Executiva Nacional devem e têm os seus poderes limitados pelo estatuto do partido.
A Prefeitura de São Paulo acabou com a obrigatoriedade da exigência de comprovante de vacinação contra a Covid em eventos realizados na capital paulista e em estabelecimentos. Três artigos do decreto, do chamado passaporte da vacina, foram revogados. Foi derrubada também a obrigatoriedade do uso de máscaras em táxis e carros de aplicativos. Mas o aparelho de proteção ainda segue obrigatório no transporte coletivo e em serviços de saúde, como postos e hospitais. A cidade do Rio de Janeiro já havia acabado com a exigência da comprovação do esquema vacinal no fim de abril. O Ministério Público considerou violenta a ação policial que expulsou os usuários de droga e prendeu traficantes na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, onde ficava a Cracolândia. Segundo a Portaria de Instauração de Inquérito Civil, a ação tem uma grande semelhança com a Operação Dor e Sofrimento, uma ação policial de 2012 que dispersou dependentes químicos do entorno da Praça Júlio Prestes, onde ficava a Cracolândia. O evento foi marcado pela agressão contra os usuários. Em relação à Cracolândia, está previsto para os próximos dias o início de uma nova ação da Polícia Civil e da Prefeitura de São Paulo para coibir o tráfico de drogas e o uso de entorpecentes no centro da cidade. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confirmou que se opõe à entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, um grupo militar internacional que está no centro da guerra entre Rússia e Ucrânia. A manifestação ocorre depois das autoridades da Finlândia e da Suécia terem declarado a intenção de ingressar no grupo, citando a proximidade territorial com o país. Erdogan justificou ser contra pelo fato de a Suécia ter suspendido a venda de armas para a Turquia desde 2019. Ele ainda acusa a Finlândia de abrigar grupos terroristas. Vamos lembrar que a entrada na OTAN requer consentimento unânime dos 30 Estados-membros do bloco militar, sendo a Turquia um deles. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.